Senhores deputados, vamos continuar. Temos o ponto número 2, que tem a ver com a discussão e votação na especialidade das iniciativas referentes à Casa do Douro. Já teve um adiamento pedido, penso, pelo CDS na semana passada e, naturalmente, pergunto agora às senhoras e aos senhores deputados se vamos discutir este assunto ou se querem mais algum adiamento. O que é que pretendem? Faça favor. Tem a palavra o deputado Nuno Serra, do PSD.
Sr. Presidente, o PSD pede adiamento para a próxima semana deste assunto, deste ponto.
Senhoras e senhores deputados, em termos regimentais, se é possível... Pronto, então fica adiado para a próxima semana. Senhoras e senhores deputados, não querem apresentar novo prazo para a apresentação de propostas de alteração? Isto é, era melhor. Até quinta-feira?
O PCP ou o PS vão mudar alguma proposta?
Pode ser queiram, não é? Não sabemos.
Senhor deputado, Sr. Deputado...
Só um bocadinho.
Sr. Deputado, nós queria transmitir-lhe o seguinte. O Partido Socialista continua aberto a discutir estas e todas as outras matérias que aqui possam ter assento. E, portanto, essa observação do Sr. Deputado é injusta e absolutamente inoportuna. A não ser que o Sr. Deputado esteja a fazer piada. Mas aí, naturalmente, também reconheço que enfim, as minhas palavras não têm sentido.
O Sr. Deputado Nuno Serra pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, a minha questão foi no seguimento da proposta que foi, porque eu acho que os partidos já assumiram as suas posições. Eu apenas perguntei é se os partidos têm outras propostas a fazer. Se tiverem, podemos abrir realmente o tempo para entregar novas propostas. Se não, não faz sentido. Da nossa parte, não precisa de abrir. Nós temos a nossa proposta entregue e sabemos aquilo que queremos, portanto, não fazemos questão disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, muito obrigado. Eu pedi a palavra ao deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, na prática, o que acontece é que durante um processo legislativo não pode haver inibição à entrada. Podemos estar a discutir e estar a propor alterações e, por isso, o que o Sr. Presidente faz em termos indicativos é apenas para facilitar os trabalhos da Comissão. E, por isso, o que sugeria é que, se o Sr. Presidente quiser fazer essa indicação a título também indicativo até quinta-feira, não sei, sexta-feira, que entrem, serve também de orientação. Logicamente que não é inibidor de estarmos aqui a discutir e porque o processo não permite que isso aconteça, mas para facilitar também com cordialidade o desenvolvimento dos trabalhos ajuda.
Sr. Deputado, eu agradeço-lhe a atenção. Eu já dou a palavra ao deputado António Borges e para responder também de alguma forma para clarificar a situação. Quando nós perguntamos se querem apresentar a proposta de alteração é naturalmente para que os serviços possam depois organizar o guião. Só foi para isso, por uma questão de metodologia de trabalho, de organização, mais nada. Não queremos interferir naquilo que é discussão livre e aberta do processo. Tá? É de organização e de metodologia. Muito obrigado, Sr. Deputado António Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu reitero aquilo que já transmiti, de que estaremos disponíveis com todos os grupos parlamentares nesta matéria da Casa do Douro, mas também noutras, para sempre melhorar as nossas próprias propostas.
Muito obrigado. Sendo assim, penso que não ficou clarificado, é ficar adiado para a próxima. E então, se quiserem apresentar alguma alteração até quinta-feira ao fim da tarde, está bem? Muito obrigado. Vamos passar ao ponto seguinte. Discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 323/12/4 de Assembleia Regional dos Açores, que institui um regime de apoio à agricultura familiar na região autónoma dos Açores. Nós temos informação que também vai entrar uma da Madeira, não é?
Já entrou.
Está agendado. Eu pergunto se não querem juntar as duas numa só e discuti-las em conjunto ou se querem discutir hoje esta. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, as iniciativas têm o mesmo âmbito. Aliás, entraram depois propostas do PSD e do PS que alteram a iniciativa dos Açores e no encontro de e alargando o regime à Madeira. Por isso, tendo vindo uma iniciativa, eu não sei se, em termos de técnica legislativa, se há algum problema nisto. Mas e até é verdade que eles não são inteiramente iguais. A proposta que vem da Madeira não é igual ao alargamento da proposta dos Açores. Tem o mesmo espírito, mas tem, tem formulações diferentes. E por isso não faz sentido também, porque temos, numa fase posterior, temos que nos debruçar sobre, sobre outra iniciativa legislativa, aquela da entrada, né, da Assembleia Legislativa, e por isso temos que pensar sobre isso, eventualmente, na fusão dos processos legislativos. Não sei como é que isso é possível, em termos de aqui do funcionamento da Assembleia, legalmente, se é possível, mas precisamos de equacionar isso.
Senhores deputados, sobre este assunto, alguém quer dizer mais alguma coisa? Estão de acordo? Adia-se, então? Concordam com o adiamento? Clarifica-se a questão. Sim, senhora, muito obrigado. Aqui esta discussão. Senhores deputados, está aqui o quarto ponto, discussão do projeto de resolução 162/13, primeiro do PAN, recomenda ao Governo proceda à alteração da portaria de 25 de 2015, de 9 de fevereiro, de modo que os montantes de apoios para as áreas de produção cultivadas com órgãos geneticamente modificados sejam de valor. Senhor deputado, faz favor.
Obrigado, Senhor Presidente. Os apoios que agora no âmbito do PDR 2020 são concedidos...
Senhor deputado, peço desculpa. O deputado António Borges pediu a palavra. Antes, senhor, peço-lhe desculpa, e não só assim, mas ao deputado António Borges, que não vi.
Senhor Presidente, eu solicito o adiamento deste ponto, da discussão deste ponto, bem como dos pontos 5 e 6.
Ponto 4, 5 e 6. Solicito o adiamento. Senhor deputado, autor...
Porquê?
Faz favor.
Peço imensa desculpa.
Eu posso promulgar...
Não sabia, senhor deputado, se é um direito putestativo, está aceito, então não tem como questionar. Então.
Não poderia estar a explicar, mas tratou-se claramente de uma situação do recebimento e do período de curto, e portanto entendemos que pedir este adiamento.
Muito obrigado. Então passamos para o ponto 7. Discussão e votação do relatório final da petição número 33/13, primeira. Solicitam que as disposições em vigor ou eventual preparação considerem o axigan como espécie invasora e que defendam a sua extinção, não venham a ser implementadas ou sejam revogadas. O deputado autor do relatório é o deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Eu peço uns breves instantes, porque depois da torrente que tivemos ainda há pouco e da rapidez como estamos a despachar, a minha capacidade organizativa está a ser ultrapassada.
Sr. Deputado, peço... esteja à vontade, faz favor. Faz favor, esteja à vontade, esteja à vontade.
Isto. Peço não saber que tenho os papéis. É que isto, com esta velocidade... Sr. Presidente, se me é permitido, muito, muito sinteticamente, porque o documento foi distribuído, trata-se de uma situação algo singular, uma vez que a petição, do ponto de vista formal, é apenas subscrita por... tem apenas um subscritor, dado que... peço desculpa... Eu pedia que passasse ao ponto seguinte, enquanto eu...
Está bem, está bem. Concordam que se passe ao ponto seguinte? Muito obrigado. Então, vamos passar ao ponto seguinte, fica o ponto 7 para o último. Discussão e votação do requerimento do PSD para a constituição de um grupo de trabalho do setor leiteiro. Tem a palavra o deputado Nuno Serra, ou quem lhe entender, faz chamar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este requerimento foi feito no sentido de se criar um grupo para a discussão daquilo que é a problemática do setor leiteiro. Considero que este Parlamento, com todas as opiniões que pode ter dos diferentes grupos parlamentares, poderá ser uma boa ajuda, não só para discutir a atual situação, mas também ouvindo um conjunto de atores intervenientes do setor e mesmo que indiretamente influem no setor, pode também dar a oportunidade que esta Casa apresente algumas propostas ou algumas alternativas para mitigar a crise e, portanto, foi nesse sentido que o PSD apresentou o requerimento.
Muito obrigado. Não sei se o Partido Socialista, portanto, António Borges, faz favor.
Sr. Presidente, não, da nossa parte acompanhamos esta proposta e, portanto, não vemos nenhum inconveniente em constituir o grupo de trabalho e, portanto, entendemos, apesar de tudo, com uma discussão que tem sido feita muito alargada e com a presença sucessiva do Sr. Ministro, estaremos sempre de acordo em discutir os problemas e encontrar soluções em conjunto.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista, do CDS, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Da parte do CDS, com certeza que temos todo o interesse em que este grupo de trabalho seja constituído, tenha um âmbito de atuação muito concreto para analisar toda a situação crítica, aliás, como acabámos de um bocadinho ouvir por parte de um dos principais intervenientes no setor, porque o leite é um dos setores que, na grande maioria, está associado em cooperativismo e, portanto, tudo isto faz todo o sentido. Nós subscrevemos e apoiaremos com certeza a construção do grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PCP também acompanha esta proposta do PSD da constituição do grupo de trabalho, onde nos empenharemos na participação e no atingir dos seus objetivos e, tendo em conta que a criação do grupo de trabalho vai ser aprovada, posso já adiantar que eu próprio representarei o meu grupo parlamentar no grupo.
Muito obrigado. Isto é que é ser prático. Muito obrigado. Sr. Deputado do PAN, André Silva, faz favor.
Sr. Presidente, para dizer que sim, que acompanho este requerimento de criação de um grupo de trabalho para o setor leiteiro.
Muito obrigado. Eu perguntava ao deputado Nuno Serra se tem alguma opinião quanto à construção do grupo.
A composição.
Sr. Presidente, eu propunha que na próxima reunião os partidos apresentassem as pessoas que quisessem incluir.
Quantas?
Uma de cada um e duas.
Desculpem.
Eu acho que há algumas práticas que se podem trazer do passado e que já se fizeram mais vezes nisto e, portanto, é no fundo voltarmos a usar aquilo que tem sido feito em termos habituais. Acho que é consensual, não é? Eu penso que é dois por cada grupo maior e um grupo mais dos grupos parlamentares mais pequenos.
Então, se bem entendo, seriam dois do... Mas eu estou a procurar concretizar a sua proposta ou torná-la mais clara. Seriam dois do PSD, dois do PS e o Bloco e o... Faz favor.
O que eu considero é que deve ser usada a metodologia que foi sempre usada no passado, nestes grupos de trabalho. Não temos qualquer...
Se for outro Zé na indicação de um membro de cada coisa, e quem foi o coordenador tem outro deputado. Está a perceber?
Sim. A informação que eu tenho de serviço é que muitas vezes é proporcional ao número de deputados que tem na comissão, outras vezes é um de cada grupo e depois o coordenador tem mais outro deputado, não sei como é que é. Faz
Presidente, para nós não temos qualquer problema que seja questões de igualdade entre todos. Um deputado de cada um dos grupos e depois fazer como isso, se quiser, um coordenador para o grupo que ficar com a presidência e também não ficar prejudicado. Tem que ter dois. Agora, para nós, é uma questão que é debater, independentemente de ter um ou dois, a intenção é debater mesmo o problema do setor e consideramos, se for assim que fiquem todos em pé de igualdade, um deputado por cada grupo parlamentar. Nós.
Está uma proposta na mesa da composição, um deputado por cada grupo parlamentar e quem ficar com a coordenação tem mais um. O deputado António Borges, faz favor.
Sr. Presidente, subscrevemos em absoluta proposta. Não
se importa falar um bocadinho mais alto.
Subscrevemos a proposta do Sr. Deputado Nuno Serra sem nenhuma objeção.
Os outros grupos têm alguma questão a levantar? Sr. Deputado Carlos Matias?
Não, parece-me bem, Sr. Presidente, a proposta apresentada. Parece-me bem.
Sim, senhora. Deputados Abel Batista, João Ramos. Então, ficará, a composição será esta, um deputado de cada grupo parlamentar, sendo que quem tiver a coordenação tem mais um deputado. Muito bem, podemos passar, vamos... Portanto, é, foi decidido criar este grupo, sobre trabalho, e vamos passar para a frente. Este assunto aqui, o ponto 9 já está também, não é? Sr. Deputado Carlos Matias, já tem condições de discutir? Então faz favor, vamos passar ao ponto 7.
Como eu estava a dizer, é uma situação algo singular, porque só é conhecido um peticionário, porque os outros peticionários, os outros supostos 1.033 cidadãos, acabaram por não se identificar corretamente nos termos da lei, portanto há apenas um peticionário. O que a petição faz é que propõe que solicita que as disposições em vigor ou em eventual preparação considerem o Axigan como espécie invasora e que defendam a sua extinção, não venham a ser implementadas ou revogadas. Segundo o peticionário, haverá informações para ele preocupantes que demonstram um total desconhecimento da realidade do país no que diz respeito à pesca do Axigan e que, supostamente, irão tentar que seja banida a pesca do Axigã, ou que seja considerada uma espécie invasora. E, portanto, o que a petição faz, ou o que a petição pede, passa a redundância, é que ajuda a proteger o Axigã, que se criam as zonas de proteção, enfim, um conjunto de medidas protecionistas da espécie, no sentido de ela possa ser pescada. Portanto, o texto é especificado, é inteligível, o primeiro peticionário está identificado, preenche os demais requisitos formais de tramitação, simplesmente apresenta um único subscritor. E, portanto, houve uma tentativa da parte dos serviços de que fossem identificados os restantes 1.033 cidadãos subscritores que supostamente também subscreviam, não foi dada a resposta em tempo útil, pelo que a petição, sendo clara e sendo claro o seu objeto, a petição é apenas considerada como um único subscritor. É esta a situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão o relatório. Pergunto quem se quer inscrever para debate sobre este relatório. Pediu a palavra o deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, só para felicitar o Sr. Deputado Carlos Matias pela elaboração do relatório e dizer que o subscrevemos, com certeza votaremos favoravelmente.
Muito obrigado. Deputado António Borges, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no mesmo sentido de felicitar o deputado Carlos Matias e também de lhe transmitir que o subscrevemos.
Deputado João Ramos, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que também acompanharemos o relatório e para referir que não é caso único, petições com o único subscritor na Assembleia da República. Aliás, petições que deram entrada apenas com um subscritor. Já aconteceu, não é caso único.
Deputado Maurício Marques.
Obrigado, Sr. Presidente. É, de facto, para acompanhar o relatório feito pelo Sr. Deputado e cumprimentá-lo por isso. Relativamente à petição e ao único subscritor, quero dizer o seguinte. Efetivamente, eu próprio já fui relator de uma petição que tinha apenas um subscritor. Agora, não era dito, é que eram 1.033 que o subscreviam, porquanto, na verdade, esta petição, de acordo com o relatório que aqui é hoje votado e que no meu entendimento está bem formulado, tem apenas um problema, é que diz que é subscrito por 1.033 e quando é depois inquirido pelos serviços, apenas um o subscreve. Portanto, mais valia que efetivamente esta petição tivesse dado conta no início que era apenas subscrita por um cidadão. Aí é que não está correto, porque não faz sentido haver não faz sentido uma petição, aliás, porque tem tratamentos diferentes, como sabemos, a sua tramitação, de dar conta de que é uma petição feita por não sei quantos cidadãos eleitores, e depois, quando questionado, apenas aparecer apenas o subscritor. Porquanto, neste caso em concreto, cumprimento o Sr. Deputado no sentido de que acompanhamos e votamos favoravelmente este parecer.
Deputado do PAN, André Silva, faz favor.
Apenas para agradecer o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Carlos Matias, neste caso o relatório, e dizer que acompanhamos a sua aprovação.
Sim, senhora. Senhoras e senhores deputados, depois das vossas exposições, poderemos dar por aprovado o relatório. Por unanimidade. Reclamação? O senhor deputado.
Está a ver.
Senhoras e senhores deputados, vamos continuar. Vamos ao ponto 9. Distribuição e nomeação do relator da proposta de lei número 19/13, primeira da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, em defesa da agricultura familiar na região autónoma da Madeira. Para dizer que é relator do CDS. A distribuição cabe ao CDS. Cabe ao CDS. Ó, senhores deputados, desculpem lá. Ó, senhores assessores, desculpem lá uma coisa que não pode ser. Esta questão, a distribuição, estamos a dar conta da distribuição e que o relator cabe ao CDS. Está bem? Obrigado. Passamos à frente. Ponto 10. Distribuição e nomeação do relator do projeto de lei 162 do Bloco de Esquerda. Procede à terceira alteração à Lei dos Baldios, aprovada pela Lei 6893, de 4 de setembro, assegurando a sua fruição de comunidades locais, que historicamente, segundo os seus usos e costumes, a ela tem direito. Como relator, cabe ao PS ser relator. Depois indicam, Sr. Deputado.
Sim, depois indicamos.
Bem, muito obrigado. Temos o ponto seguinte, que distribuição e projeto de resolução número 249/13, primeiro do PS, que recomenda ao Governo que regulamente a produção, transformação, distribuição e comercialização de cogumelos e frutas silvestres. Diga? Ah, tá, então temos que ver. 352. Os números estão trocados, o do PS é o 252 e o de baixo então o 249, não é?
Sr. Presidente, se me permite.
Só um bocadinho. Quer falar? Faz favor, Sr. Deputado António Borges.
Apenas para transmitir que temos o interesse em que o assunto seja debatido em plenário.
Em plenário, muito obrigado. Vamos passar ao ponto seguinte. Distribuição do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, apoio à organização da produção de cogumelos, SkyTake, e acaba com a penalização dos novos produtores por via da apresentação de garantias bancárias como condição pré-contratual nos projetos aprovados no âmbito dos apoios ao desenvolvimento rural. É do Bloco de Esquerda, pergunto se querem discutir aqui ou em plenário.
Sr. Presidente, mas sendo mesmo como arrastamento à iniciativa do Partido Socialista.
Vai para plenário?
Sim, por arrastamento à do Partido Socialista.
Tá, muito obrigado. Por último...
Cogumelo.
Quem cabe de distribuição? Isto é para ir para plenário. É para discussão em plenário, ao deputado Abel Batista. Não tenho que pedir desculpa, é natural a pergunta. Nós o que temos é que encontrar, esta sala não é mais indicada para a Comissão de Agricultura, nós estamos mais ao nível da terra, estamos muito no ar. Hoje temos o ponto 13º, distribuição e nomeação do relator do relatório Portugal na União Europeia. O ano passado, 2015, o relator foi do PS, caberá ao PSD este ano. No ponto de outros assuntos, temos aqui um convite que o Sr. Ruas me vai entregar e que é um convite da UTAD, da Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro. Primeiras jornadas em territórios comunitários baldios. Já foi distribuído ou não foi distribuído? Ainda não foi distribuído. A emergência de um novo ciclo nos terrenos comunitários, o TAD Vila Real, 23 de maio. Esta. Eu vou ler, apesar da minha voz não ser a melhor, não ser muito audível, mas vou tentar que me ouçam. É curto o texto. Os territórios comunitários regressam à agenda política, principalmente pela discussão da regulamentação de lides baldios. Hoje, enquanto a Assembleia da República discute o regime jurídico associado a estes territórios, na grande maioria das unidades comunitárias, a economia e a gestão afastam-se do modelo de propriedade comunitária tradicional. Convictos da ocorrência desta mudança, o Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento da UTAD, em parceria com a Baladi e a Florestais da UTAD, promovem as primeiras jornadas... Florestais da UTAD, não é Forestes. Não é Forestes, é Florestais da UTAD, promovem as primeiras jornadas conjuntas em territórios comunitários. A emergência do novo ciclo nos territórios comunitários importa, assim, num primeiro momento, promover o debate em torno da compreensão da dinâmica de mudança e da própria transformação do rural, bem como da sua relação com a apropriação do território. Já num segundo momento, a discussão será focada na institucionalização da emergência deste novo ciclo. A apropriação da mudança poderá ser realizada por via legislativa, com a redefinição da propriedade comunitária e reencontro dos fundamentos que possam legitimar a propriedade comunitária neste novo ciclo. A proposta de programa é uma sessão de abertura às 14 horas, da UTAD e da CETRAD, que é tal, o tal Centro Centro de Estudos Transdisciplinares da UTAD. Aqui o deputado Francisco Rocha conhece isto melhor que nós, é do meio. Depois tem a Baladi, textos florestais da UTAD, e convidam para encerrar a Comissão de Agricultura e Mar. Eu pergunto aos senhores deputados. E depois tem, eu vou continuar. Tem uma primeira sessão, o processo de desenvolvimento e a emergência do novo ciclo nos terrenos comunitários do comunitarismo agrícola ao desenvolvimento rural. Para intervir tem o professor Oliveira Batista, lança o tema e modera a discussão. E propõe o Armando Carvalho, Rosário Calçada Duarte. A segunda sessão, o processo legislativo, redefinição da propriedade comunitária, fundamentos da legitimação. Moderador Manuel Luís Tibério, Dr. António Bica, Dr. João Carlos Galheiro e um representante dos partidos políticos com assento na Comissão Parlamentar. Depois há a sessão de encerramento da UTAD e da CETRAD e da Secretaria de Estado das Florestas e Meio Rural. Senhores deputados, isto é dia 23 de maio, de tarde. Eu tinha uma sugestão para vos fazer, caso aceitem participar nestas jornadas. A sugestão que eu tinha para fazer era a seguinte, era que, se efetivamente se aceitar participar, que nós pudéssemos fazer uma visita ao terreno, a um terreno comunitário da parte da manhã, num concelho de Vila Real. Podíamos até entrar para o Mundinho, se quisessem, que é mais fácil, para ir para Vila Real, subia-se a Serra do Marão e depois chegava-se a Vila Real, ou então, mas digam como querem, que da minha parte, estarei receptivo às sugestões que me apresentarem. É uma segunda-feira, dia 23 de maio. Senhores deputados, deputado Abel Batista, pediu a palavra.
Sr. Presidente, peço a palavra pelo seguinte. De duas uma, ou essa é uma visita da Comissão, ou se é um convite aos partidos, tem que ser os partidos a gerirem a sua agenda. Se participam, se não participam, quem participa, se é um deputado do círculo, se é um deputado de fora, se é da Comissão. Portanto, isso aí convinha refletir sobre isso, porque não faz sentido haver representantes dos partidos se é da Comissão, é a Comissão, e aí os partidos indicarão na Comissão ou através dos partidos quem é que vai à representação nessas jornadas. Se é um convite para os partidos, não faz sentido ser feito como trabalho da Comissão. Até porque, se for trabalho da Comissão, tem todo o processo de autorização a solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República para podermos fazer a deslocação. Se for dos partidos, compete aos partidos por fazer a gestão. E, portanto, convinha saber exatamente no sentido de que vem esse convite. Porque amanhã, depois com situações parecidas, temos que ter tratamento idêntico. O que eu sugeria, Sr. Presidente, em nome do CDS, é que, se isso for em termos de Comissão, não seja agendado mais nada. Eu falo pelo CDS, obviamente, não seja agendado mais nada, porque esse é o dia, é uma segunda-feira, já percebi, é o dia que nós temos para os nossos trabalhos nas nossas comunidades, e, portanto, fazermos uma coisa logo, anular completamente a segunda-feira, torna-se complicado para quem tem coisas agendadas no seu círculo eleitoral também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria dizer que depreende-se do que está aqui na proposta de programa, é um representante de cada partido político na Comissão. Eles falam da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar. Portanto, um representante de cada partido na Comissão. É o que se depreende. Porque no início está o TAD, Baladi, Florestais e depois Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar. E depois à frente tem... Diga?
Sessão de abertura.
São de abertura. São de abertura.
Depois, no outro painel, é que está um representante.
Depois, na parte final, no outro painel, está um representante dos partidos com assento na Comissão Parlamentar. É tudo focado, o deputado Abel Batista, na Comissão Parlamentar de Agricultura. Isto é, convidar representantes dos partidos com assento na Comissão Parlamentar de Agricultura.
Diga? Isto é uma sugestão de programa, pode-se corrigir. São os grupos parlamentares, aqui representados na Comissão e nos partidos.
Como diz o senhor assessor da Comissão, isto é, a Comissão a ser convidada e os deputados da Comissão dos diferentes partidos. É assim que eu vejo. Faz favor, senhor.
Se me permite, a questão aqui solicitada pelo deputado Abel Batista tem toda a pertinência. Se a organização está a convidar a Comissão faz-se a representar por quem entender. Convidam a Comissão e a Comissão faz-se a representar por todos os partidos que nela fazem parte ou não. Pronto. Questão diversa é convidar os partidos representados nesta Comissão, que são todos. E porque têm, como o deputado Abel Batista já disse, tem entendimentos diversos. Porque é assim, se convidam os deputados representados nesta comissão, os deputados dos partidos representados nesta comissão, que são todos, nós provavelmente fazemos-nos representar por deputados do círculo que eventualmente não fazem parte desta comissão. Mas podem não fazer, podem não fazer. No caso de ser, se o convite for feito para esta comissão, cabe a cada um dos partidos dizer quem é que nos representa.
Pediu a palavra o Sr. Deputado João Ramos, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que podemos sair, quer dizer, avançar nesta matéria da seguinte forma. Primeiro, o Sr. Presidente fez uma questão, colocou uma matéria que é a possibilidade de associar a isto a Comissão fazer uma visita. Eu acho que nós podemos refletir sobre isto, mas devemos ponderar na reflexão também que acabamos por fazer uma deslocação da Comissão para... E depois estamos limitados porque só usamos, só temos meio dia para fazer visitas, uma vez que o resto do tempo é afeto a uma atividade e por isso também... Nesta reflexão das oportunidades de sair, se podemos ter outro aproveitamento. Eu acho que a Comissão pode, o Presidente, a Comissão é convidada para a sessão de abertura, o Sr. Presidente representando a Comissão pode estar na Comissão de Abertura e dar a indicação de que informou os grupos parlamentares presentes na Comissão que vai haver iniciativa e que foram convidados para estar presentes e depois cada grupo parlamentar fará aquilo que entender relativamente à matéria.
Sr. Deputado, eu ouvi com atenção, como ouvi o deputado Maurício Marques e o deputado Abel Batista. Na sessão de abertura, efetivamente, o Presidente da Comissão pode lá estar a representar a Comissão. Mas na sessão de encerramento, no segundo painel, que é o processo legislativo, redefinição da propriedade comunitária, fundamentos de legitimação, eles pedem que esteja um representante de cada partido. Agora, como dizem bem, se quiserem ir, vão. Se não quiserem, não vão. Naturalmente. Agora, da nossa parte, nós temos este convite. Se entendermos que devemos ir, que a Comissão deve estar representada e que os partidos devem estar representados, fica aqui à consideração de cada um de nós. E é isto que eu deixo à vossa consideração também. Naturalmente... E depois cada um agirá em função de como entender. Aqui o deputado Maurício Marques disse bem, também concordo, dar a flexibilidade aos partidos que não tendo, por exemplo, um representante, digamos assim, do aqui da Comissão, que possa lá ir, que seja um deputado de um círculo mais próximo e que lá possa estar presente e que transmita a posição do seu partido. Foi o que eu entendi da sua opinião, Maurício. Mas concordam com isto? Poderá não ser um deputado da Comissão, mas é um deputado de um partido que está aqui representado na Comissão. poderá não ser um deputado da Comissão, mas é um deputado do partido aqui representado na Comissão e que falará em nome desse partido. Concorda com isto, Alberto Batista? Muito obrigado. Deputado Carlos Matias, concorda com esta metodologia?
Já estou medianamente confuso, mas acho que concordo.
Ó deputado Abel Bate, ó deputado...
Muito bem.
Ó deputado Carlos Matias, mas eu não quero que o senhor dê a sua anuência num ambiente de confusão.
Não, estou completamente esclarecido.
Mas eu não quero que...
Confio no bom senso, senhor Presidente.
Obrigado pela confiança. Deputado André Silva, concorda? Da parte do Partido Socialista, o João Ramos é autor. E agora, a outra questão, senhores deputados, a outra questão de aproveitarmos para fazermos uma visita. Acham bem ou vamos diretamente para o seminário? Não se deve fazer visita. A opinião do deputado Abel Batista é que não deve haver visita. Senhores deputados, o senhor deputado, faz favor, tem a palavra.
É só para dar uma informação, é que nesse dia em Braga também vai existir uma visita de trabalho da Comissão de Trabalho e Segurança Social e, portanto, se calhar há deputados, no meu caso, que são comuns e que se calhar estão impedidos de dar o seu contributo numa ou noutra.
Sim, senhora, já por motivos diferentes, portanto, não haverá visita, vamos só participar portanto, no seminário. Será assim? Poderemos então fazer esta comunicação. Os serviços fazem a comunicação a dizer que estaremos presentes no seminário, na sessão de abertura e que neste módulo, que é o processo legislativo. Distribui-se e depois cada partido indicará um representante, independentemente de ser da comissão ou não, mas que expressa a posição do partido. Está correto? Muito obrigado. Senhores deputados, eu quero vos dizer uma coisa. Eu vou-vos aqui dizer o que é que eu penso e vou desligar agora como pediu aqui o João Ramos.
Eu queria falar, Sr. Presidente, sobre dois assuntos relativos ao 14º ponto, outros assuntos. Posso? Queria introduzir dois assuntos. Ah, muito bem, pois, já me tinha perdido, peço desculpa. Sim, com certeza.
Não, é só para... Obrigado, Sr. Presidente. É só para partilhar o sentido do seu desabafo, se me é permitido classificá-lo desta forma, porque, e já aproveito...
Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Sr. Presidente, gostaria de abordar aqui dois assuntos. O primeiro tem que ver com as audições regimentais. No passado dia 19 de abril existiram duas audições regimentais à mesma hora, de agricultura e de ambiente. Bem sei que por vezes é difícil essa conciliação, mas gostava de lhe pedir, de lhe solicitar a si, Presidente, e farei o mesmo aos outros Presidentes das comissões onde sou membro efetivo, para que as audições regimentais não sejam à mesma hora. Até podem ser no mesmo dia, a horas diferentes, mas no mesmo dia é impossível o PAN fazer-se representar. E os senhores sabem que o meu trabalho parlamentar, o meu mandato é essencialmente cumprido em agricultura e ambiente, e por isso pedi-lhe encarecidamente, juntamente com os outros presidentes, para que se tentasse evitar esta situação. E agradecia-lhe imenso. Audições regimentais dos senhores ministros. Exatamente. Pode ser no mesmo dia, pode ser na mesma manhã ou na tarde, mas pelo menos aí com duas, três horas de... Eu agradecia-lhe essa questão. Outra questão prende-se, e já é a terceira vez que abordo este assunto, tem que ver com uma petição 510/12/4 que entrou nesta casa há um ano. E ela não está resolvida, não está fechada, o relatório não está feito, o relatório devia ter sido entregue há 3 meses, ainda não foi entregue há 3 meses. Eu não sei se tem a ver com o tema ou não, o tema é solicitam que a Assembleia da República legisle no sentido de não serem dados subsídios e apoios políticos a toda e qualquer atividade tauromáquica. Estamos a falar de algumas dezenas de milhares de subscritores. Foi ouvida, mas o relatório...
Aquilo que eu estou a preparar para o Sr. Presidente, já foi a ver...
Está nesta comissão.
A peticionária foi ouvida.
Foi ouvida e o relator. Aquilo que eu estou a dizer é que em maio de 2015 a petição deu entrada nesta casa. O que se passou na anterior legislatura, não sei. Nesta legislatura ela foi distribuída no dia 1 de dezembro. Só foi ouvida depois do prazo ter terminado e por eu ter falado no assunto. Depois de eu ter falado no assunto, uma semana depois, a primeira peticionária foi ouvida. Já lá vão 90 dias, já expirou 90 dias do prazo para ser entregue o relatório. Eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, isto é ou não é um mau serviço público que estamos a prestar? É ou não é um desrespeito para com estes subscritores? E a pergunta que eu faço é se a Comissão de Agricultura não quer que esta petição seja discutida e debatida em plenário. Se há aqui alguma espécie de resistência. É uma pergunta que faço. Não sei se o Sr. Presidente saberá responder ou terá alguma opinião relativamente a este assunto, mas eu tenho que me perguntar.
Sr. Deputado, eu agradeço a sua pergunta. Não há nenhuma resistência e o serviço está-me a informar que hoje mesmo ou amanhã será distribuído a todas as senhoras e senhores deputados um mapa com o ponto da situação de cada uma das petições e das situações que estão pendentes, para que o senhor possa saber onde é que está, quem a tem e para que nós também vamos naturalmente sensibilizar o senhor deputado que é o responsável pela elaboração do relatório para que o faça em tempo útil e para que se possa dar a resposta devida.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sei onde é que ela está, em que estado é que ela está. Está no estado em que falta entregar o relatório, há cerca de 90 dias. Aquilo que eu peço, Sr. Presidente, e porque, pelos vistos, regimentalmente, nada existe ou não existe nenhuma figura, caso o relatório não seja entregue, é que seja conversado com o Sr. Relator e perguntado se, por excesso de trabalho ou por qualquer outro motivo, ele não consiga estar a dar conta do recado, que peça ajuda, que eu posso ajudar, ou alguém pode ajudar, e que eu tenho disponibilidade para isso, e que, ou seja, peço encarecidamente ao Sr. Presidente que, no fundo, faça-se ir esse relatório, seja por este relator, seja por outro relator, porque a sessão legislativa está no final e é de todo o interesse que esta petição que entrou há um ano seja discutida ainda no plenário este ano, como todas as outras petições têm sido desenvolvidas, trabalhadas e discutidas.
Sr. Deputado, não precisa me pedir encarecidamente que, naturalmente, com o direito que o senhor tem, nós fazemos as diligências que temos que fazer. Está bem?
Obrigado.
Mais alguma questão nos outros assuntos? Diga, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Toda a estima e consideração, tenho que, obviamente, penalizar porque o relatório está no meu grupo parlamentar, não foi entregue, vai ser brevemente, mas não é há 90 dias. A subscritora da petição foi ouvida no dia 16 de fevereiro, 16 de fevereiro, 16 de abril, dá 60 dias, portanto, não está nos 90 dias, mas de qualquer forma está em falta e vou tudo fazer para que o relatório seja entregue o mais brevemente possível. Relativamente a outra matéria, que aqui foi falada um pouco com os microfones desligados, também eu não posso deixar de subscrever as palavras que aqui foram proferidas, quer pelo Sr. Presidente, quer pelo deputado Carlos Matias. Não estou muito em acordo com a deputada Júlia, que peço imensa desculpa de não estar, mas há uma coisa que... Não, quero que isto seja gravado. Há uma coisa que nós para respeitamos também, obrigando-nos a respeitarem-nos a nós. Há uma coisa que existe e que é pública, que é o protocolo do Estado. E, na verdade, o protocolo do Estado confere um determinado estatuto ao deputado e que, na maior parte das vezes, não é cumprido. Não é cumprido. Desde logo, da forma até como os deputados, nos eventos para onde são convidados a sentar.
Esse protocolo de Estado não é efetivamente cumprido na maioria das vezes. Ontem eu não estive, não presenciei essa...
Senhores deputados, deixem-me fazer ouvir ao senhor deputado da Júlia. Não se importa que o senhor deputado conclua? Agradeço-lhe, faz favor.
Vou concluir rapidamente. Não presenciei a cerimónia que teve lugar em Santarém, que aqui foi descrita pelo deputado Carlos Matias, mas efetivamente o protocolo de Estado não foi cumprido. E uma coisa que nós efetivamente devemos pugnar junto da Presidência da Assembleia da República é que o protocolo de Estado seja cumprido e que sejam dadas indicações quando os deputados são convidados, porque depois fica mal a qualquer um de nós, quando vamos para uma cerimónia, estarmos à procura do lugar e nós mesmos estarmos a dizer onde é que nos vamos sentar, como é que são referidos ou como não são referidos. Deveria haver efetivamente uma informação da Presidência da Assembleia da República sensibilizando para isto. O protocolo de Estado existe para alguma coisa e por isso nós, se queremos dignificar o 25 de Abril e a República, temos que também dignificar o papel do deputado. Por último, termino dando conta de que nos outros assuntos tinha aqui uma questão que tinha a ver com a audição que vai ter lugar com a Ministra do Mar. Nós entregámos em 27 de janeiro, há mais de 90 dias, ou quase 90 dias, peço desculpa, só amanhã o fará. Não, mas um requerimento sobre a sardinha. O que eu sugeria e pedia aos grupos parlamentares que acompanhassem nisto é que usássemos o mesmo metodologia que usámos no Ministro da Agricultura. Ou seja, não acho que não faz sentido estar a haver uma outra audição. Se não se importam, usávamos a mesma metodologia, porque senão temos aqui um problema, porque o requerimento foi entregue e foi discutido. Portanto, era apenas a sugestão que eu fazia relativamente à questão da audição que vai ter lugar com o Sr. Ministro de Mar.
Alguém tem alguma questão a opor à sugestão do Sr. Deputado Maurício Marques? Não tem? Então, mantém-se a mesma metodologia que se fez com o Sr. Ministro da Agricultura. Essa sessão, ou esta reunião, estará encerrada. Eu só quero dizer aqui, também quero dizer aqui, e agora que também com o micro aberto, e é que eu há dias fui convidado para ir a uma cerimónia. Eu fui eu e mais dois deputados do Partido Socialista. E para mim, quero vos dizer que fui muito bem tratado, fui logo sentado, fui-lhe buscar para me levar para a fila da frente. A outra deputada que ia comigo também foi para a fila da frente. E uma deputada que por acaso está aqui nesta sala, que ela não sabia onde é que se devia sentar. Oh, senhora deputada, eu não falei em nomes. Eu gostaria era que a deputada Júlia Rodrigues uma vez fosse confrontada com esta situação para ela saber quanto é que custa a vida e o que é que lá vai fazer. Isto é que convidam os deputados, os deputados marcam presença, dizem que vão estar presentes e depois chegam lá. É que convidam os deputados, desculpe, ao Sr. Presidente, não, já terminei, vou acabar, ao Sr. Deputado António, é que convidam os deputados dizem que vão estar presentes, e depois chegam lá e não têm lugar, nem o recebem. É apenas para vos dizer isto, que eu já senti isto, não comigo, mas com outras pessoas. Portanto, não quero aqui arrastar a discussão, nem coisa que valha, mas é apenas para vos dizer que ninguém se queira ver confrontado com essa situação, que é um bocado indelicada. Pronto, é só isto. Pronto, muito obrigado. Boa tarde.